O desejo de Maiara. Era uma vez uma menina chamada Maiara que vivia numa pequena aldeia. O seu maior desejo era ver a cor mágica da neve. Numa noite fria de inverno, olhou pela janela do seu quarto e de repente viu uma brilhante estrela cadente. Fechou os olhos e murmurou desejando. Gostava muito, mas muito que nevasse. Na manhã seguinte, ao acordar, teve uma maravilhosa surpresa. Um manto branco cobria a terra, estava a nevar. O seu desejo estava concretizado. Emocionada, agradeceu à estrela cadente. Apressadamente, Maiara calçou as botas, vestiu um casaco quentinho, enrolou o seu cachecol ao pescoço, enfiou as luvas e correu pela porta fora para brincar com aquela imensa neve. A sua alegria era tanta que nem tinha reparado que os seus vizinhos se aproximavam. Depois de tanta brincadeira, decidiram construir um boneco de neve.
Que lindo está este nosso boneco de neve. Realmente esta cenoura ficou muito engraçada no nariz.
Disse o André orgulhosamente.
Com um cachecol velho e o chapéu de palha do meu avô, o boneco ficou fabuloso.
Disse a Mariana encantada. Ao cair a noite, Maiara cansada foi para casa. Antes de adormecer, olhou pela janela, sorriu para o boneco de neve e desejou-lhe uma boa noite. Foi então que olhou para o céu e viu uma estrela cadente e novamente pediu um desejo. Gostava tanto que o boneco de neve ganhasse vida. Amanheceu. Surpreendeu-se ao reparar que o boneco de neve já lá não estava. Ficou triste, mas ao mesmo tempo pensou. Será que o meu desejo foi realizado? Alguém o terá desmanchado e levado o chapéu, o cachecol e terá comido a cenoura. Saiu do quarto, lavou a cara e a boca e tomou o pequeno almoço. Saboreou-o e a dado momento soou a campainha. Quase se engasgou só de imaginar que se tratava do boneco de neve. Abriu a porta e encarou com o Tó, a Mariana e o André preocupadíssimos. O Tó imediatamente perguntou se a Maiara sabia dele. Ela respondeu que não e que estava igualmente preocupada como eles. Na esquina da pequena casa rodeada de grossas árvores antigas, encostada à parede, o boneco de neve escutava atentamente a conversa. De repente, os amigos decidiram espalhar-se à volta da casa e ele recuou apressadamente, deixando cair a cenoura que se enterrou na neve branca. Mariana aproximou-se de uma nogueira, avistou um objeto colorido e achou-o estranho. Gritou pela Maiara que estava distante, junto ao velho portão. Esta correu para junto dela e exclamou.
Que se passa? Encontraste alguma pista?
Parece que sim. Vamos confirmar.
As duas amigas acabaram por verificar que afinal era mesmo a cenoura. Então comentaram que certamente o boneco de neve teria ganhado vida. De imediato foram ao encontro dos rapazes para lhes contar. Após terem combinado separar-se, cada um seguiu o plano do grupo. A Maiara e a Mariana foram tentar encontrar o chapéu de palha. O Tó e o André, o cachecol. Já cansados de tanto procurar, eis que encontraram uma nova pista. Qual não foi o seu espanto quando repararam que no chão existiam várias pegadas? Chamaram a Maiara e a Mariana para lhes mostrar a nova pista encontrada.
Reparem, parecem as pegadas feitas pelas botas do meu avô, exclamou a Maiara.
O grupo decidiu então seguir as pegadas. Depois de percorridos alguns metros, viram que as pegadas terminavam junto ao parque, onde costumavam brincar. Subiram ao ponto mais alto do parque e de lá avistaram cachecol às riscas que tinham utilizado para agasalhar o boneco de neve. A Maiara foi buscar o cachecol que se encontrava no cimo de uma árvore, quando de repente avistou um grupo de bonecos de neve. Correu para junto dos colegas para lhes dar a novidade. Todo o grupo dirigiu-se para junto dos bonecos de neve, onde repararam que eles eram todos iguais. Agora tinham uma nova tarefa, descobrir qual dos bonecos de neve era o boneco de neve que eles tinham feito.
Que boneco será, Maiara?
Vamos-nos separar e procurar. Mas não se esqueçam que o boneco de neve não tem a cenoura nem o cachecol. Não tem nada.
Maiara, não é este?
Não, procura melhor.
Será este?
Não, não é.
Estou cansado.
Eu também.
Este boneco de neve não é o que nós andamos à procura.
Pois não, Maiara.
Olha, Tom, olha ali aquele boneco de neve. Está a mexer.
Ali, pois está. Vamos devagarinho. Apanhei-te. Anda cá, branquinho.
Não apanhaste nada.
Respondeu o boneco de neve. O Tó ficou com um pedaço de neve na mão, a olhar espantado. O boneco de neve, chamado Branquinho, fugiu. Ao procurarem Branquinho durante muito tempo, os quatro amigos pararam junto à montanha onde se situava a pequena aldeia da Maiara. Aí descansaram e pensaram numa estratégia de o apanhar desprevenido. O frio aumentava cada vez mais na montanha e de novo começou a nevar. Os meninos quase foram arrastados no ar pela tempestade de neve. Entretanto, as pegadas do boneco de neve desapareceram e as crianças abrigaram-se numa gruta, encaminhados por uma estrela cadente, onde encontraram diversos materiais. Enquanto nevava intensamente no exterior da gruta, os miúdos pensaram na utilidade daqueles materiais. Pensando muito bem, o André teve a ideia de construir uma boneca de neve para atrair o Branquinho.
Que brilhante ideia! Estamos na véspera do Dia dos Namorados e o amor é a solução.
Com as flores fazemos os olhos. Uma folha avermelhada para a boca. Uma bolota serve de nariz e as raízes compridas a fazer de cabelo.
Explicou o Tó.
A nossa boneca deveria ter um vestido feito de ervas e pinhas pequenas aplicadas no vestido, não esquecendo dos braços e das pernas feitas de paus.
Afirmou a Mariana. Nesta conversa estratégica, o André sugeriu um nome para a boneca de neve fofinha. Até que chegou o dia de pôr o plano em ação. Então, chegando o dia dos namorados, o Branquinho viu a fofinha. Os meninos tinham plantado uma armadilha, que quando o Branquinho fosse à beira da fofinha, ele ficava preso. Quando isso aconteceu, os meninos estavam atrás de uns arbustos cobertos com flocos de neve. Quando o viram, repararam que o Branquinho estava sem a cenoura, que fazia de nariz, e sem o cachecol, e perguntaram:
Onde deixaste a cenoura e o cachecol?
Deixei cair no meio da neve,
respondeu o Branquinho.
Porque andaste a fugir de nós? Perguntou a Maiara.
Porque tinha medo que vocês me fossem desmanchar,
disse o Branquinho. Então os meninos decidiram libertá-lo da armadilha. Convidaram-no para ele ir a um sítio frio. Mas ele não quis aceitar o convite, preferiu continuar à beira da fofinha. Ao meio da noite, passou uma estrela cadente e o Branquinho pediu que a fofinha ganhasse vida. No dia seguinte, o desejo do Branquinho foi realizado e eles já podiam conversar. Os meninos ficaram surpreendidos porque a boneca de neve que eles criaram para apanhar o Branquinho tinha ganho vida. Eles, por um lado, ficaram contentes, mas, por outro, ficaram chateados, porque ele se tinha apaixonado por uma boneca de neve. No dia seguinte, os meninos foram brincar com os bonecos de neve, perguntaram-lhe ao que queriam brincar.
Queremos brincar às escondidas,
responderam os bonecos de neve. Quando se esconderam, encontraram uma entrada para o paraíso dos bonecos de neve e ficaram tão surpreendidos com tão bela paisagem que de imediato se esqueceram que estavam a brincar às escondidas.
Que lindo! Exclamou a Maiara.
Epá, que espetacular!
Exclamou o Tó.
Reparem só na quantidade de neve, parece não ter fim.
Disse maravilhado o André.
Serão os familiares do Branquinho e da Fofinha?
Perguntou a Mariana. Mal acabou de fazer a pergunta e já o Branquinho corria de mãos dadas com a Fofinha pela neve fora, em direção aos bonecos de neve que ali se encontravam. Os quatro amigos observavam espantados o reencontro tão especial entre o Branquinho e os outros bonecos de neve. Eles ficaram imóveis enquanto observavam os braços, beijos e carinhos que se iam trocando. Havia uma magia tocante.
Estaremos nós no paraíso dos afetos?
Maiara emocionada. Todos permaneceram em silêncio, pensando na questão da Maiara. De repente, o Branquinho e a Fofinha dirigiram-se aos quatro amigos, convidando-os a conhecer os seus pais, que se chamava Nevelândia. Ali tudo era branco, frio e mágico, onde reinava a alegria, a amizade e o amor entre todos. Branquinho de imediato apresentou os seus amigos à sua grande família. A troca de afetos gerada entre todos fez aquecer o frio gélido que se fazia sentir. Os corações de todos estavam inundados de sentimentos muito bonitos, muito nobres, que lhes aquecia a alma.
Que sensação! Aqui sinto-me feliz e nada mal me pode acontecer,
pensava a Mariana.
Eu adoraria que no nosso país tudo fosse como aqui, na Nevelândia. Reparem só, tanta alegria!
Exclamou o Tó. Todos os olhares se centraram no Tó, pois afinal todos sentiam o mesmo desejo.
Aqui há sorrisos que se trocam. Não existe a maldade, a inveja. São todos iguais,
disse o André.
É a amizade!
Exclamou a Mariana, enquanto tentava apanhar os flocos de neve que caíam do céu. Os bonecos de neve Continuaram a brincar em redor do Branquinho e da Fofinha. Os quatro amigos planeavam entre eles a escrita de um livro no qual iriam recontar as suas aventuras para que os leitores pudessem compreender que o afeto é um dos maiores valores da humanidade. Começou a escurecer. Infelizmente, os quatro amigos tinham de regressar às suas casas. Despediram-se emocionados de seus grandes e novos amigos, Branquinho e Fofinha, e seus familiares, e partiram com a promessa de um dia regressarem à Nevelândia. Mas até lá, tinham uma missão a cumprir: escrever o livro e difundir, a partir deste, os afetos que naquele país gélido lhes aqueceu os corações. Saindo da Nevelândia muito contentes, encontraram uma gruta muito escura e sem luz. Como não havia luz, resolveram acender uma candeia. Entretanto, na gruta fria e um pouco assustadora, o Tom assustou-se com uma pequena aranha. O Branquinho e a Fofinha encontraram um fóssil e um esqueleto de boneco de neve. Como estavam cansados, decidiram parar um pouco para descansar e escrever um pouco da sua aventura. Quando amanheceu, encontraram a saída da gruta. E como estava a nevar, os bonecos de neve ajudaram a construir um iglu. Como tinham fome, decidiram abrir um buraco na neve para pescar. Tiraram as cenouras dos bonecos de neve para cozer com o peixe. Posteriormente, foram todos brincar para a neve. De seguida, foram para o rio, mas como havia gelo, decidiram patinar. A Maiara, o Tó e a Mariana, como estavam com saudades de seus pais, foram para casa e decidiram contar as suas aventuras aos seus pais. Os pais dos três amigos acharam a aventura interessante e ficaram com curiosidade em conhecer a Nevelândia. Nos dias seguintes, foram falando na misteriosa Nevelândia aos seus companheiros de trabalho, que logo também manifestaram interesse em conhecer esta terra. Organizaram uma viagem até lá. E quando chegaram, foram muito bem recebidos. Passados poucos dias, aperceberam-se de lá, todos diziam bom dia com um sorriso nos lábios, conheciam a palavra obrigado, ajudavam-se mutuamente. Ninguém mais quis regressar à sua terra e ficaram a habitar a Nevelândia para sempre, porque apesar do frio, havia calor humano.